Vamos nessa então.
Boa, olha, você que ligou seu carro aí agora, estamos aqui entrevistando hoje o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Walter Casimiro, meu amigo. Ó, secretário, a greve dos servidores da companhia do metrô metropolitano, né, do DF, que é o metrô, vai completar aí 5 meses e segue sem previsão para acabar. Qual é o impacto da greve aí na rotina do trabalhador do DF?
É, a greve tirou 20% da capacidade do metrô. A decisão do Tribunal do Trabalho determinou que funcionasse com 80% no horário de pico. E o motivo da greve, não sei se todos sabem, existia um pagamento de um 13º ticket de alimentação. Isso. Que era pago pela companhia aos funcionários, e um ressarcimento que eles chamam de quebra de caixa, que é um valor para o troco errado que o bilheteiro passa na venda dos bilhetes. O Tribunal de Contas determinou que a Companhia Metropolitana parasse de pagar esse 13º do auxílio alimentação e também diminuísse o valor da quebra de caixa, porque pelo levantamento que foi feito pelo Tribunal de Contas, o valor da diferença de caixa era bem menor do que o valor pago pelo metrô aos seus trabalhadores. Então, isso foi uma determinação do Tribunal de Contas à Companhia Metropolitana, que aceitou pagar todos os outros benefícios que os trabalhadores pediram, solicitaram, mas esse, por uma determinação do próprio Tribunal de Contas, não era possível a gente colocar isso na negociação. Então, criou um impasse e está sendo aguardada a decisão do Tribunal do Trabalho para que a gente possa finalizar isso. E a gente quer que isso aconteça o mais rápido possível.
Eu pedi uma dúvida, secretário. Eu tenho uma dúvida tremenda aqui, Viguinho, com relação, por exemplo, quanto que ganha um bilheteiro ali? Chuta aí para mais ou menos, secretário, porque uma pandemia.
Para ver se a gente muda de profissão.
De profissão, pelo seguinte: uma plena pandemia. O povo todo precisando de transporte público, né? Sabendo que o metrô hoje é essencial para dar para o trabalhador e voltar com segurança e tal. Aí, meu amigo, veio uma greve por, né? Querendo aumento de ticket de refeição. Por que não dialogar e conversar e ajudar a população justamente nesse momento? Eu queria saber do senhor.
A gente quer acabar com esse litígio o mais rápido possível. A intenção do governo é colocar o trem em seu pleno funcionamento. A gente comenta da necessidade de uma concessão para poder ampliar a capacidade, porque a gente sabe que o metrô no horário de pico ele já está na sua capacidade máxima, não consegue colocar mais passageiros. A gente, apesar de a gente estar com 65% da população que usava o transporte usando efetivamente, mesmo esses 65% lotam os carros do metrô.
E com a gasolina do preço que está, eu não vejo outra alteração, né? A não ser usar o metrô.
Aumentando a capacidade, a gente consegue fazer, inclusive, integração do sistema de transporte por ônibus para poder alimentar mais o metrô. Então, a gente não é contra os servidores, a gente quer que esse litígio acabe o mais rápido possível, mas chega num impasse que é por determinação do próprio Tribunal de Contas que a gente não pode dar esses benefícios que foram solicitados aos trabalhadores.
O senhor fugiu da minha pergunta, mas tem que responder.
Não seria legal. Mas ver se o trabalhador ganhar o dinheiro dele.
Não, sim, claro.
Minha opinião só.
Não, tudo bem, eu concordo, mas, pô, quanto ganha um bilheteiro, por exemplo? Uma faixa de 10 mil?
Eu
ou
vejo
mais?
Que é uma média que é colocada lá, porque você tem alguns servidores que ganharam ações judiciais e tudo, acaba ganhando um pouco mais do que o que no mercado. A gente tem bilheteiro que ganha até 13 mil reais ali no metrô. Mas assim, são direitos adquiridos, questões que foram avaliados lá pelo judiciário na época ou por ganhos de ações da categoria em anos anteriores e que tem que ser respeitado, né? Então, a gente quer que esse litígio acabe logo para que possa atender da melhor forma a população do Distrito Federal.
Vamos largar de ser radialista, vamos ser bilheteiro.
Mas aí, Viguinho, a gente poderia deixar de ser radialista também e servir cafezinho lá no Senado. Tem gente lá ganhando 25 conto lá, viu?
Eu não duvido, não, é verdade.
Eu também não duvido.
Secretário, a pandemia adiou o projeto de implementação do estacionamento rotativo em áreas públicas do Distrito Federal, conhecido por Zona Verde. Tem previsão para a retomada do projeto?
Esse projeto já foi feito, todos os esclarecimentos para o Tribunal de Contas que foram solicitados. Tem as últimas análises agora sendo feitas pela equipe técnica do tribunal. A gente acredita que vai ser um dos primeiros projetos que vão ser implementados nesse conjunto de projetos de mobilidade. Eu diria para você que é uma cesta de projetos que não dá para poder você destacar só um para poder melhorar a mobilidade. É o estacionamento rotativo que a gente precisa implementar, é a construção do VLT na W3, é a ampliação do metrô, né, com esse aumento de capacidade, e o aumento da frota de ônibus. Eles se completam para que a gente possa ter uma melhora de todo o sistema de transporte. O do estacionamento, ele é o que está mais próximo, porque ele já passou por todas essas etapas no Tribunal de Contas. Falta agora uma avaliação, última avaliação dos técnicos, para poder ser colocado para os conselheiros votarem e aí entrar em licitação e a gente poder implementar. Com isso, a gente vai conseguir construir bolsões de estacionamento nas estações do metrô e do BRT, para que as pessoas possam deixar seu carro com segurança nessas estações e poder utilizar o transporte público.
O senhor falou aí do VLT, né? Que é o veículo leve sobre trilhos, né? Queria saber como é que está também, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que está esse processo, o BRT Sul e Oeste também, e a Via Ponte Paranoá, já está concluído, está em andamento, como é que estão esses processos aí?
Perfeito, o VLT, ele está numa fase parecida com o do metrô, onde o Tribunal de Contas solicitou uma série de correções ou explicações do projeto. A empresa responsável pelo detalhamento desse projeto estava fazendo, entregou essa semana para a gente todo esse detalhamento. A gente está conferindo para poder ver se a secretaria está de acordo com as explicações e com o detalhamento do projeto para poder encaminhar para o Tribunal de Contas até o final do mês. Esse projeto prevê a construção de um trilho na W3, norte e sul, onde você vai fazer toda a interligação dessa via norte e sul a terminais, o terminal da Asa Sul e o terminal da Asa Norte. E com isso a gente vai tirar todos os ônibus da W3. Vai facilitar a vida, vai fazer um vamos chamar de um retrofit, né? Da W3 vai melhorar, a gente acredita até que vai melhorar o comércio da W3, porque vai dar outra vida para a W3.
Inclusive está passando por revitalização, já está quase 90% concluída as obras, né?
Exatamente. A ideia é que o trilho fique na faixa de rolamento próxima ao canteiro central. E aí ele vai ter as estações no meio.
Vamos fazer outra faixa ali?
Não, ele vai usar a faixa do
carro mesmo.
São três faixas, vai usar uma dessas faixas para o veículo leve sobre trilho. Ele consegue conviver compatível com o uso do transporte individual, normal, sem maiores transtornos, porque existe sistema de segurança que dá prioridade no semáforo para o veículo leve sobre trilhos, né? Você tem um piloto ali que faz todo esse cuidado para poder transitar junto com os veículos. Isso acontece também em outras cidades, é tranquilo. E aí ele vai ficar no canteiro central para poder evitar a questão das interseções com as quadras, tanto com as 700 como com as 500.
Secretário, o GDF passou a fiscalizar o transporte rodoviário de passageiros entre o DF e o entorno, né? São 396 linhas de ônibus de 11 municípios, né? Começou agora em julho. Tá, deste ano. A higienização desses carros começou a ser fiscalizada. O que vai mudar para os usuários aí, né?
Bom, a ideia de fazer tudo integrado, isso foi até um pedido do Ministério Público junto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é uma agência que cuida do Brasil inteiro, então ela não tinha uma dedicação exclusiva somente com o transporte do DF. Então, com a equipe que já fazia essa fiscalização e acompanhamento do transporte do DF, vai possibilitar que a gente faça a integração de linhas, principalmente nos horários entre pico, porque você tem ônibus vazio no horário entre pico, tanto do sistema do DF como do sistema do entorno. Então, você diminui a quilometragem do transporte do entorno e aumenta o número de passageiros do DF no horário entre pico. Com isso, você diminui o custo lá e aumenta a utilização do transporte aqui. No horário de pico, é muito difícil você mexer porque você já tem os ônibus todos lotados. A ideia é aumentar a quantidade de ônibus no entorno, cobrando características parecidas com a do DF. Idade de frota um pouco menor, higienização, fiscalização de horários, de linhas, sistema de bilhetagem único, não integrado, porque eu não vou poder dar subsídio para o entorno, mas ele vai poder usar o mesmo cartão para poder pagar o do entorno e pagar o do DF. Com isso facilita que ali você tem o dinheiro do cidadão naquele cartão. ele usa como quiser, ou no transporte do entorno, ou no transporte do DF. Isso facilita a vida de quem está usando o transporte público.
Boa, boa.
Vamos dar uma faturadinha agora?
Bora. Ah, garoto.
Dadazinho, você não paga a conta, né?
Atividade é sucesso.